E chegou o momento do quadro Vida Pet, que vai ao ar toda quarta-feira aqui no estúdio CBN. Quem gosta muito dessa vinheta é Stephanie Aidar. Aproveita este momento para falar que na quarta-feira que vem ela já estará aqui comigo apresentando o estúdio CBN. Ela que volta de férias na próxima quarta-feira. Mas essa vinheta marca, como eu disse, o quadro Vida Pet, o início dele, com a doutora Silvia Angélico, que está aqui conosco. Não só para você que está no rádio vai ouvir a voz dela, né? Mas para quem está no YouTube e no Facebook, pode acompanhar imagens também aqui do estúdio e também de onde ela fala conosco neste momento. Boa tarde, doutora, obrigado por nos atender.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvinte da Rádio CBN.
É isso, e também os internautas, o pessoal tá acompanhando. É divertido, é diferente fazer nesse formato, né, doutora?
É gostoso, né? As pessoas sabem que cara que eu tenho e ficar lá registrado. Tem até uma gatinha aqui acompanhando a
gravação. Sensacional.
É ela.
Então, tem uma participação especial, então, nesse momento nosso aqui. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de um assunto diferente e interessante. Eu já abri aqui o estúdio CBN falando dele e trazendo para mim também, né, para minha experiência pessoal, sou tutor de 3 cachorros, né, aquele hábito de cães e gatos de comer em mato. Quem tem cachorro já viu que durante o passeio muitos gostam de parar para mastigar grama, os gatos também gostam de comer capim e planta nos vasos. O que dizem por aí, doutor, é que esse hábito acontece porque o animal quer aliviar uma dor de barriga. Isso é verdade ou não?
Olha, Leandro, pode ser, pode não ser, tá? A gente chama esse hábito de fitofagia, né? Que significa ao pé da letra comer plantas. Esse é um comportamento normal, na verdade, um comportamento ancestral de cães e gatos, ou seja, muito antigo, ligado a essas espécies. Na natureza, os canídeos e os felinos, eles procuram determinadas ervas, gramas, insetos, fungos, raízes, né? Com o objetivo de obter certos elementos desses alimentos para sanar algum mal-estar ou completar a sua dieta de alguma maneira, porque a grama, por exemplo, que os cães tanto gostam, elas têm muito a oferecer, elas têm fibras insolúveis, têm enzimas, prebiótico, clorofila, fitonutrientes, que são os antioxidantes, além de minerais como o potássio. Para os gatos, esse hábito vai além, porque também ajuda a evitar que eles tenham bolas de pelo, né, e que isso venha a obstruir o seu tubo digestório. Então, sim, o animal pode comer grama porque ele quer vomitar, né, pôr alguma coisa para fora. Ele pode comer grama porque ele quer complementar a dieta dele e pode fazer isso também por prazer, simplesmente por gostar.
Entendido. E como os tutores podem diferenciar, então, né, quando o animal ingere grama por não estar bem e quando faz isso porque gosta? O tutor deve estar atento a algum ponto, se preocupar em algum outro sinal, além dessa vontade dele de comer?
Vamos lá. Tem que ver como é que o animal se comporta no momento em que ele está ali comendo aquela graminha. Então, o cão que vai e cheira cuidadosamente, escolhe tranquilamente a graminha que ele quer comer, né, ele está fazendo uma complementação da dieta, ou está comendo por prazer, ou está pegando alguma coisa que ele precisa. Agora, quando o cão sai comendo, assim, com sofreguidão, qualquer graminha que aparece, né, dando grandes bocadas, aí isso denota um desconforto digestivo maior. E aí a pessoa pode correlacionar isso com outros sintomas digestivos que esse animal pode estar apresentando, como barulhinhos na barriga, fezes amolecidas, vômito, apetite irregular, etc., fezes com muco, e aí leva no veterinário, porque pode ser realmente uma verminose, um quadro inflamatório intestinal crônico ou alguma questão, uma outra questão.
Uhum. Tem uma fala aqui do Derivaldo Souza aqui de Campinas, ele falou: o meu gosta bastante de fazer, então não devo me preocupar mesmo, né? Então tá confirmando aqui que não deve se preocupar.
Exatamente, olha, em princípio não deve se preocupar, como eu disse, é um hábito natural. A maior preocupação que a gente tem de deixar o animal comer a graminha na rua é a poluição, né, que esse gramado tá exposto, se tiver numa via de muita movimentação. E também resíduos de herbicidas que condomínios, praças, etc., acabam aplicando ali para evitar, enfim, pragas, etc. E isso pode ter um efeito tóxico a longo prazo. Uhum. Então, assim, o que a gente pode fazer, Leandro? A pessoa pode dar em casa, tá? Essas ervinhas, se ela quiser. Ela pode plantar ervas, ela pode incluir manjericão, salsinha, hortelã diretamente na alimentação do animal. Comprar em pet shop também algumas sementes que você planta. Produzem uns capins de aveia, de milho, de trigo, que são muito apreciados tanto por cães quanto por gatos.
Uhum. Essa pergunta que eu ia fazer, em pet shop, então, esse tipo de alimentação é fácil de encontrar, né, digamos?
Sim, sim, você encontra umas caixinhas com as sementinhas lá dentro, servem tanto para cães quanto para gatos, são muito fáceis de você hidratar, rapidinho já forma um capim, né, para os gatos pode ser mantido à vontade, eles vão lá dar umas bocadas, para os cães, se eles não forem muito malucos, né, por grama, porque eles vão comer tudo de uma vez, né? Senão a pessoa pode cortar com a tesoura um pouco e colocar direto na alimentação, na refeição lá do animal, né? Isso ajuda bastante, essas ervas frescas ou esses capins que a gente pode plantar em casa.
Entendido. O Valdir Oliveira aqui no YouTube, ele está acompanhando a nossa transmissão em vídeo, ele faz a seguinte pergunta, né, aqui o Valdir Oliveira, por que os gatos não tomam água, quase, né, ele coloca quase, porque ele nota que talvez eles ingerem água menos do que os cachorros, por exemplo, isso de fato acontece?
Isso de fato acontece, principalmente quando o gato recebe uma alimentação úmida. Né? Então, se esse gato estiver fazendo uso de ou uma dieta caseira, que é naturalmente úmida, ou uma dieta de sachê ou de lata, esse tipo de dieta já tem uma umidade bem grande, chega a ser 7 vezes mais do que uma ração seca, e aí o gato já se sente hidratado, aí ele não vai procurar água. Agora, quando o gato come ração seca, né, o fato dele não procurar água é altamente problemático, porque essa água precisa vir de algum lugar, se não está vindo da alimentação, então ele tem que buscar por fora. E se ele não está bebendo, isso pode predispor ele a problemas de ordem urinária e até mesmo renal.
Uhum. Tá certo, então tá respondida mais uma questão, tivemos perguntas no WhatsApp, perguntas agora através do YouTube, perguntas respondidas. Algum recado final, alguma coisa que faltou ser falada, como é que esse assunto vai ser tratado também pela senhora doutora?
Vamos lá, então, eu estou subindo lá para os stories da minha página do Instagram, um post sobre vegetais lactofermentados. Essa é uma maneira da gente preparar vegetais de uma forma que eles se tornem também probióticos, ou seja, forneçam micro-organismos que cuidam da saúde intestinal, e aí tem um monte de benefícios sistêmicos para a saúde. A arroba da minha página lá no Instagram é Cachorro Verde. Entra lá para conferir essa postagem nos stories. E muita saúde para os seus animais.
É isso, muito obrigado, doutora, nesse formato em vídeo agora. Prazer falar com você novamente. Até semana que vem e a gente fala mais sobre esses assuntos, né?
Muito obrigada, Leandro. É sempre um prazer. Semana que vem estou aqui. Tchau, ouvintes.